Olá, boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha. Meu nome é Raiza Dias, eu sou diretora de Relações Institucionais do Instituto da Brasilidade e hoje nós vamos iniciar a transmissão ao vivo de nossas reuniões de conjuntura. Essas reuniões de conjuntura do IB, elas já aconteceram há muito tempo, de forma privada, e recentemente nós decidimos começar a transmissão ao vivo justamente como uma forma de divulgar o IB. E, além disso, uma alternativa para quem pretende ficar a par do que acontece na política nacional e internacional através das nossas análises, dos nossos comentários. O Instituto da Brasilidade é formado por engenheiros, cientistas políticos, internacionalistas, e hoje, para a nossa primeira transmissão, a gente está contando com a presença de Roberto Requião. Nossas reuniões de conjuntura acontecem sempre todas as segundas-feiras, a partir das 18 horas, aqui pelo nosso canal do YouTube. Se você não nos acompanha, nas outras redes sociais, na caixa de descrição desse vídeo do YouTube, nós temos o link para as redes. Então, fica à vontade para seguir a gente no Instagram, no Facebook. Lá a gente sempre faz a divulgação de todos os nossos eventos. Essa quinta-feira a gente também vai contar com uma live sobre Brasil e a gerência externa aqui, com a presença do professor doutor Rafael Padula. E na próxima semana, na reunião de conjuntura, a gente vai contar com a presença de Emílio Teixeira. Agora eu vou passar a fala para o professor Dark Costa, que também é o presidente do Instituto. Dark, fica à vontade.
Antes de mais nada, boa noite a todos. Eu queria agradecer aos presentes, em especial ao doutor, ex-senador, ex-governador do Paraná por 3 vezes, Roberto Requião, um político que frequenta o imaginário do povo brasileiro e pode acompanhar, ou está acompanhando de perto a situação da conjuntura. Eu resolvi chamá-lo para que ele faça aqui uma breve exposição de como ele está vendo as questões no Brasil de hoje. E aqui nós possamos conversar com ele e tenhamos condição de apresentar também algumas coisas sobre como nós estamos vendo o problema. Mas o convidado é Roberto Requião. Por isso, passo a palavra a ele para que ele tenha aí sua opinião sobre o que acha que está acontecendo com o nosso país. Roberto Requião, conjuntura com você.
Conjuntura na guerra híbrida. O importante para mudar uma realidade é conhecê-la em profundidade. Eu estou muito decepcionado com os movimentos oposicionistas, porque eles perderam o foco. Eles agora falam em frente ampla. Bacana uma frente ampla, não é, Dark? A frente ampla com o Aécio Neves, com o Fernando Henrique, com o Temer, com o Eduardo Cunha, com quem mais? Com o Guedes, com o Meirelles, com o Nelson Barbosa, com o Joaquim Levy, comandada pela CIA ou pelo FBI? Não, talvez não. Talvez baste um embaixador americano no Brasil para dar a linha de conduta desse pessoal todo. Eu imagino essa situação como se você e os nossos parceiros dessa conversa hoje, me deixa fora disso, tivéssemos a propriedade de um grande empreendimento agrícola diversificado, uma fazenda para valer, soja, galinheiro, criação de gado, e de repente descobríssemos que um capitãozinho reformado, que é o diretor dos galinheiros, está desviando ração e vendendo na paralela o produto da nossa criação. Mas esse é um problema que tem que ser resolvido. Mas tem outro problema. Nós estamos a ponto de perder a propriedade inteira para bancos nacionais e internacionais que nos acionam no sistema jurídico brasileiro. Ah, sim. Mas daí os donos da fazenda resolvem fazer uma guerra contra o Bolsonaro, que é o gerente do galinheiro. Faz um barulho danado, vamos tirar o Bolsonaro. Em vez de logo deixar claro que o Bolsonaro é responsável, começa aquela guerra toda. Tiram o Bolsonaro ao fim. Mas no dia seguinte da retirada do Bolsonaro, os credores da fazenda nos executam, ou executam os proprietários, e nós perdemos a fazenda. Nós estamos brigando com o Bolsonaro, que é uma espécie de animador, de picadeiro desse circo que se transformou o Brasil. estamos perdendo o foco para o que acontece no mundo. O Francisco, aquele argentino porreta, que é o nosso Papa, Francisco Bergoglio, já deixou claro que o combate é quase que bíblico, vem das origens do cristianismo. Não pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon, eu tenho insistido, não é um diabo e não é outro Deus. Mamon é o dinheiro. Nós estamos com esse projeto de globalização em que os capitalistas, principalmente sediados nos Estados Unidos e nos seus arredores, querem dominar de forma definitiva o planeta Terra, concentrando renda e investimentos e dominando, inclusive, a comunicação no mundo, o que se revela facilmente com essa guerra com a China e o sistema mais eficiente e moderno que a China lançou no mercado. Muito bem. Então, eles começam a bater no Bolsonaro. Claro que, se houvesse a possibilidade de uma manifestação efetiva contra o Bolsonaro, eu e vocês todos estaríamos na rua hoje ou amanhã. Mas não é exatamente o caso, porque isso está perdendo o foco. O foco é a dominação do capital financeiro, esse capital que não produz nada, que não produz o botão de uma máquina, que não produz a peça do instrumento cirúrgico, que não produz esse estranho fone que o Dark tem na orelha e que vive na rolagem dos juros de dívidas públicas criminosamente instaladas. Nós estamos perdendo essa perspectiva. Eu não estou dizendo que nós não devemos combater o Bolsonaro. Nós estamos despolitizando, desfocando o caso e lançando candidatos. Lula lá, bacana. Você sabe que eu sou amigo pessoal do Lula. E o Ciro do outro lado. Quando, na verdade, mesmo que admitamos que esta guerra ao Bolsonaro e às suas loucuras, a barbárie que ele promove, com algumas seitas religiosas bárbaras, não as avançadas, não o cristianismo em si, do evangelho que é a boa nova, igreja católica, as igrejas evangélicas consolidadas, que fazem avançar a ética e a moral no mundo. Mas não, tirar o Bolsonaro e falar só nele, desligando a figura do Bolsonaro de propostas que vêm dos patrocinadores do golpe, dos patrocinadores da eleição do Bolsonaro e da desmoralização da política. É um erro brutal. Nós devíamos ter, nesse momento, um projeto para o Brasil, referendo revogatório de todas as medidas tomadas ultimamente, um pouco antes, inclusive, que nos tiraram a Petrobras, que pretendem vender a Eletrobras, que dão autonomia para o Banco Central. Temos que revogar isso tudo que garanta a soberania do Brasil. Nós precisamos de um desenvolvimento ecologicamente sustentável e nós precisamos da valorização do trabalho. Não é possível que esse pessoal fale fora Bolsonaro e não diga uma palavra a mais contra o fim da Previdência Social que surge no mundo com o Bismarck lá na Alemanha, no início da reunificação da Alemanha, suportadas em ideias do Johann Schacht. Previdência tripartite, o Estado, o empresário, o empregado, para evitar que um trabalhador que, quando estiola sua força de trabalho, o único capital que ele possui, não tenha como viver, enquanto a burguesia, que já havia derrotado e derrubado a nobreza anteriormente, vive das suas rendas, das rendas das suas propriedades. Então, o Iorcan montou essa previdência. Eles querem acabar com isso. O trabalhador agora é um objeto da produção. Não tem direito algum, não tem valor algum. Esta conversa que as relações de trabalho estão mudando. E nós temos que acompanhar isso devagar, com muita atenção, estabelecendo novas relações e novas garantias. Dark, quando cai a Rússia, que o Gorbachev desmonta a União Soviética, o RSS, o capital que havia sido acuado na Europa pelos movimentos sociais, pelos partidos de esquerda, que havia concedido direitos às mulheres, às minorias, aos trabalhadores, vai à revanche, suportado num tripé. Primeiro, desmobilização dos poderes do Estado com poderes aos bancos centrais na mão dos donos das finanças. os presidentes, ou, dependendo do regime europeu que comandavam o Estado, estariam na condição de meros representantes do capital para reprimir a população revoltada com a perda progressiva de direitos. A precarização do parlamento com campanhas caríssimas e financiamento privado. Os parlamentares, boa parte deles, não todos, evidentemente, passam a obedecer aos seus financiadores, sem nenhuma preocupação com o programa partidário e os discursos de campanha. E a precarização do trabalho, aumento da carga horária, diminuição dos salários, liquidação dos sindicatos e a sua força de pressão, para que o capital concentrado volte a dominar esses países e o mundo. Isto chegou no Brasil pela ponte para o futuro. E, de repente, eu vejo essa tentativa de ampliar a aliança, a perspectiva de voltar a uma frente com o Meirelles na Fazenda, o Marcos Lisboa, que é um dos redatores da Ponte para o Futuro, comandando um projeto novo, e todo mundo esquecendo a predação do capital financeiro, os objetivos nacionais permanentes, o nosso próprio processo civilizatório. Então, o que eu acho é o seguinte, a contradição fundamental é entre o Estado nacional, o interesse do povo brasileiro e o liberalismo econômico. E o resto pode vir agregado. E eu estou propondo, brigando por isso, uma proposta de retomada do desenvolvimento nacional, restabelecimento da soberania, referendo revogatório, valorização do trabalho e mudanças na legislação de comunicação, abrindo a possibilidade de que as propostas circulem e sejam levadas a um número enorme de brasileiros. O Antônio Weiss nos ensinou que a democracia é um regime que procede pela opinião da maioria, mas que se define pelo seu conteúdo, que é a liberdade das minorias eventuais se manifestarem, terem acesso aos meios de comunicação e, pela racionalidade e o conhecimento, poder se transformar em maioria também. Nós precisamos desses instrumentos para retomar o processo civilizatório e varrer o entreguismo comandado por alguns generais do Exército, por políticos absolutamente irresponsáveis, que contaminou toda a legislação brasileira dos últimos séculos. É o que eu diria a vocês no início, não sei se vocês estão me ouvindo, porque o Dark desapareceu aqui da minha tela.
Dark está presente, Dark. Abre seu microfone, por favor, Dark.
O Dark sumiu.
Não, sumi porque eu tive razão.
Eu pensei que ele tinha renunciado igual a Relações Exteriores.
O ministro da Defesa, quase.
É o ministro da Defesa. O ministro das Relações Exteriores, minha gente, ele não renunciou, ele foi removido, ele fez uma troca. O Pluto está tirando merecidas férias na Disneylândia. E o ministro das Relações Exteriores do Brasil foi substituir o Pluto por 6 meses. Foi para lá, que é onde ele devia ter ido no começo e nunca deveria ter saído. Agora o da Defesa já sabe-se lá por quê. Mas eu quero só lembrar a vocês que ele foi assessor do Toffoli, quando o Toffoli era presidente do Supremo, veio para o ministro da Defesa, e o Levi, da Advocacia Geral da União, parece que foi indicado para o governo do Bolsonaro pelo Gilmar Mendes. Parece, apenas a mim parece, não me parece, mas a mim parece, que essa mudança já tinha sido prometida pelo Bolsonaro. Não é de circunstância nova. Agora é uma piada este governo. Ah, e a frente política? Eu soube por um amigo agora há pouco que nós tivemos um blog transmitido para o planeta Terra do Sérgio Moro, Fernando Henrique e o Temer, explicando como se combate a corrupção. Eu só acreditaria no blog deles se, terminado o blog, eles se apresentassem de esponte própria numa penitenciária para cumprir uma pena voluntária.
Roberto, eu queria agradecer muito as suas palavras iniciais. Gostaria de abrir aqui para os partícipes para conversar com você. Eu sugiro que, de início, uma pessoa que pediu muito para você vir aqui falasse com você, que é o nosso querido Carlos Montes. Carlos Montes, você tem alguma coisa a falar com o nosso amigo Requião? Abre o som, pronto.
Requião, você sabe a amizade que nós temos com você, o carinho que nós temos por você e a identidade que nós temos com as suas ideias e as suas palavras. Eu diria mesmo que se essa oportunidade nos fosse dada de escolher alguém para conduzir essa luta, a minha primeira indicação seria exatamente você. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, se você acha essa possibilidade real, se você acha que é possível, e se, não sendo possível, por alguma razão você irá indicar, certamente, com quem nós devemos contar, porque realmente essas pessoas que você citou e muitas outras, podemos juntar esse bloco da cadeia, o Hulk, podemos juntar o Sérgio Moro, podemos juntar muitos outros que estão por aí infelicitando o nosso país, os filhos do Bolsonaro, etc. Então, a minha pergunta é, e aí, para onde nós vamos? Como podemos ir? Gostaria que você tentasse nos ajudar a perquirir caminhos, pesquisar caminhos, prescrutar futuros que a gente possa, de alguma maneira, ter como rumo, como norte para nossas preocupações daqui para frente. Já que nós teremos em breve, num prazo um pouco superior a um ano, uma eleição. Eu tenho dito para mim mesmo que possivelmente será a última eleição em que eu vou votar. Eu terei 33 anos na ocasião, não sei se mais 4 ou mais 8 anos, eu ainda terei lucidez para continuar votando, apesar de entender que essa é uma obrigação a que a gente não renuncia. Falei que podia e agora gostaria de te ouvir novamente.
Eu, você e o Brizola, companheiro, nós viemos de longe. Eu lembro que em 97, eu li no Estadão de São Paulo um artigo de um amigo do Dark Costa, colega de escola dele, aí no Dom Pedro, que chamasse Mangabeira Unger. Já estava nos Estados Unidos, um brilhante professor com pouca idade da Universidade de Harvard. O Mangabeira, no artigo, eu não sei se ironicamente ou não, decidam vocês, dizia o seguinte: o Brasil, para ter estabilidade, ele precisa seguir o exemplo de Porto Rico, se aliar aos Estados Unidos, ser um Estado dependente e abrir mão da moeda. E assim não tem mais problema de inflação nem nada, porque o dólar passa a ser comandado pelos interesses americanos e o Brasil passa a usar o raio do dólar. Eu vi outro dia o Atushi, do 247, perguntar ao Pepe Escobar: Pepe, você não acha que essa instabilidade do Brasil tem que acabar? Não seria conveniente uma dependência mais clara aos Estados Unidos, desde que acabasse com essa instabilidade e as empresas pudessem progredir? Então, você veja, os dois propõem o fim, nessa colocação, do projeto nacional de desenvolvimento, de crescimento econômico, do projeto de nação e de valorização do povo brasileiro. Como é que eu te responderia isso? Vou te responder pelas palavras do escritor norte-americano, tio-avô do Dark Costa, Lewis Carroll, que enfeitou e alegrou a minha juventude com Alice no País das Maravilhas. Em determinado momento, Alice, já perdida naquele país onde ela tinha caído, pergunta ao gato que ria: gato, aonde fica a saída? E o gato, que ria, responde: depende, Alice. Ela retruca: depende do quê? E ele: depende de para onde você quer ir. Se nós queremos uma estabilidade com dependência, na teoria do Enzo Faletto e do Fernando Henrique Cardoso, qualquer coisa serve. Basta tirar o Bolsonaro e deixar os bancos e o livre mercado dominarem o Brasil pelas mãos dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Agora, se nós queremos uma saída nacional, nós temos que construir um projeto de desenvolvimento brasileiro, respeitando o projeto dos outros. Os outros países têm que ser respeitados. Os Estados Unidos têm objetivos, têm problemas internos. A China tem 1,5 bilhão de habitantes, mas tanto Estados Unidos como China, tanto Estados Unidos e o capital financeiro e o BRICS querem o Brasil transformado num produtor de commodities minerais e agrícolas a baixo preço, porque eles têm que alimentar os seus povos e viabilizar o seu próprio desenvolvimento. Então, um parceiro submisso, semi-escravizado do ponto de vista econômico, é interessante para todos. Nós temos que formular o nosso projeto. A partir do nosso projeto, exigir respeito por parte deles e respeitá-los também. Vamos conversar nesse cenário global das dificuldades que nós estamos vivendo hoje. Nós temos que dizer, por exemplo, ao BRICS. Se lembra? O Celso Amorim nos botou no BRICS junto com o Lula. Bacana beça, nenhuma restrição. Mas nós temos que dizer ao BRICS o seguinte: BRICS, nós não estamos aqui para plantar comida para vocês e vender a preço baixo, um financiamento antecipado. Nós queremos financiamento para o desenvolvimento industrial, para a evolução do processo tecnológico no Brasil. Nós queremos crescer, nós temos objetivos nacionais. Então, vamos jogar junto, mas sem submissão. Isso só pode acontecer se nós tivermos um projeto nacional. O projeto nacional não pode ser essa história de credos, né? O Lula é um credo, o Ciro é um credo, o outro diz, eu levanto, Lula lá. O Lula foi formidável para o Brasil. Se vocês não concordam, eu peço desculpas. Ele fez a população avançar, ele fez a população ser introduzida no mercado de trabalho, no mercado de consumo. Do ponto de vista da macroeconomia, cometeu erros, eu me opunho a isso. Decididamente, a cada dia, na tribuna do Senado Federal. Agora, erros não são para ser criticados. Não estou pedindo a ninguém que faça um meia-culpa público para se desmoralizar e dar força aos outros, que cometem os mesmos erros e possivelmente cometerão maiores, mas simplesmente para não repeti-los. Aos nossos erros chamaremos de experiência. Não vamos repetir os erros. Agora, confissões públicas, não. A prática é o critério da verdade. E a verdade deve ser consolidada num projeto de desenvolvimento nacional, do ponto de vista industrial, do ponto de vista da estruturação nacional, da valorização dos trabalhadores, nessa linha civilizatória que nós avançamos tanto por tantos anos. Eu era menino ainda, estava na rua e era preso a cada momento por DOPs e tudo mais, porque combatia a ditadura militar. Mas hoje, eu já disse numa live que fizemos aí outro dia, que não deu muito certo por problemas técnicos, que o Geisel era nacionalista, escola militar, de engenharia militar, valorizou a Petrobras, Vale do Rio Doce. Agora não. Nós temos aí militares que estão trabalhando para entregar o Brasil, entregar pré-sal, entregar Eletrobras, entregar a banca, entregar terra. É uma verdadeira barbaridade. São entreguistas, não são nacionalistas. Então, precisamos do projeto. E eu acho que, se tivermos um projeto aristotelicamente estruturado, perdoe o recurso aristotélico, o Aristóteles dizia que, se nós tivéssemos a necessidade de tomar uma colina, porque o nosso exército soberano lutando pela nossa liberdade num país determinado, é uma anedota aristotélica, nós consultaríamos três comandantes. E a anedota diz o seguinte: primeiro comandante consultado olhou os meios materiais, os homens, e disse o seguinte: não dá, não dá. Temos que fazer um acordo com o adversário. É a dependência, vamos continuar escravizados, porque eu não consigo, com os meios e os homens, tomar essa colina. É um ato extremo de covardia. Coisa, no português popular, de filho da puta. O segundo comandante era mais espivitado. Ele disse: com os homens que tenho, com os meios que tenho, toma essa colina, rapidamente. E avanço à frente. Ele não ia avançar. Ele estava num extremo de temeridade, ele não tinha condição de combater o conjunto do exército adversário inteiro. Ele tinha que manter a posição para o nosso exército na retaguarda avançar. Extremo de temeridade. Ele explodiria tudo pelo exagero. O terceiro comandante propôs aquilo que o Aristóteles ou o aristotelismo chamaria de ato eficiente ou ato meio. Ele olha os homens que tem, o material, e diz o seguinte: com os homens que tenho, com os meios de que disponho, tomo a colina, garanto o ponto estratégico para o nosso exército da retaguarda avançar no enfrentamento do inimigo e na luta pela soberania nacional. É o ato eficiente, o ato meio. Nós temos que ter um programa com essas luzes. Ele não pode ser extremo nem temerário. E não pode ser extremo e acovardado como um recuo ideológico, a falta de submissão aos princípios da nacionalidade, às condições permanentes do Estado brasileiro, até previstas na Constituição. Então, o que eu espero é isso: um programa único, um candidato único à presidência da República. Ah, não é possível. Tem partido demais. A estrutura partidária possibilita o lançamento de candidatos. Então, que cada partideco desse assuma os princípios de um projeto nacional de 4, 5 pontos e acrescente as suas idiosincrasias, as suas visões parciais, a favor de uma categoria, a favor de determinadas questões importantes para o país. Mas, se nós não tivermos um projeto único e ficarmos nesse credo, idolatrando personalidades sem programa, nós vamos é para o buraco. E o capital financeiro vai acabar lançando deles. Depois do Trump, veio o Joe Biden. E vão arranjar um Joe Biden para nós. Evidentemente, mais ridículo que o Joe Biden. Vai ser um Hulk desse aí, um cara com apoio do Fernando Henrique, do Sérgio Moro, da Embaixada Americana e do capital financeiro internacional. Então, a mudança é essa. Qual é a saída? Depende. Depende do quê? De para onde nós queremos ir.
Perfeito. Alguém quer fazer mais alguma observação, além do Montes?
Olha, não estou abrindo mão das frentes específicas para derrubar o Bolsonaro. Se vocês quiserem fazer uma marcha logo depois que passar os meus 14 dias da segunda vacina, vou participar com vocês, fora Bolsonaro e tal. Mas se nós não identificarmos a contradição fundamental, que é o capitalismo, vou ficar falando sozinho, eu e o Papa Francisco, que não admite o domínio de Mamon, que é o capital, que é o dinheiro, sobre o mundo, e essa ponte para o futuro que o Marcos Libô escreveu para o Brasil, do Michel Temer, quando me dizem, de repente, não, o Marcos está sendo consultado por figuras da alta burocracia do PT, por exemplo, para dar sugestões de crescimento. Não é assim, minha gente. Rigorosamente, não é assim. Claro que vamos aceitar o arrependimento do ponto de vista do Código Canônico. Primeiro, arrependimento. Depois, a confissão, pelo que fizeram antes. Em seguida, a penitência e só então o perdão. Não estamos aqui num momento de crise que a população vai avançar em plantações, em depósitos de comida, de arranjar uma desculpa para recuperar prepostos do mercado financeiro para o processo político. Uma espécie de lavagem de imagem. Não, não pode ser assim.
Raíssa, toma...
Pode passar a fala para o Miro Teixeira, que pediu, e depois para o Miro, fique à vontade.
Eu quero só dar um abraço no Requião, cumprimentá-lo pelo vigor que continua demonstrando, que não perderá jamais, e concordar que é preciso realmente desenhar um projeto de desenvolvimento em bases nacionais. No Instituto da Brasilidade temos discutido isso e concordamos com isso, absolutamente concordamos. E hoje é um dia, hoje especialmente é um dia, e esse dia que não terminou ainda, é o dia que está com certas operações de distração do governo, essa troca de ministro para lá, para cá, para tirar a atenção aí do número de mortos da pandemia e tudo mais, ou então algo está acontecendo que ainda não está revelado. E eu digo dia não terminou porque parece que pode não ficar só nesses dois ministros. Mas não é objeto aqui da nossa conversa, também não tem qualquer informação, isso é uma análise extraída aí do que eu estou vendo, e deixar esse abraço aqui para o Requião de grandes batalhas passadas.
Miro!
E eu espero que futuras também.
você aparecendo aí, outro companheiro que falou anteriormente, todos nós de cabelo branco, me lembra aquele teatrólogo do Rio de Janeiro. Como é que era o nome dele? Falava das freiras e passava. Nelson Rodrigues. Quando pediu um conselho para ele, aos jovens. Meus jovens, estudem e envelheçam. Eu estou vendo que esse pessoal tá vivendo de fantasias. Tem que ter um projeto consolidado. Agora, você estava coordenando a campanha do Ciro. Eu tenho simpatia, sou amigo pessoal.
Não. Isso foi uma... Serrequião, isso foi uma gentileza com a minha pessoa. Dizer, não, o Miro vai coordenar. Não se coordena a campanha de presidente.
Quem coordena o candidato.
É o candidato, Ana Bola. Eu sou um modesto colaborador.
Mas mesmo assim...
Fiz questão de deixar bem claro isso.
Mesmo assim, eu não tenho preocupação com quem seja o candidato. Eu tenho preocupação com o programa. E que o candidato nosso seja o que puder ganhar a eleição e cumprir um programa. Mas é um programa alternativo. É uma passagem de mudança para a democracia, para o desenvolvimento, com respeito ao trabalho, não é? E para o fim de atos que comprometem o desenvolvimento brasileiro. Agora, eu não, nem vou dizer a você que são todos, que tem algumas empresas que nunca deveriam ter sido criadas. E eu não sou um cultor do corporativismo de algumas empresas, que o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. Mas tem empresas públicas que são absolutamente necessárias no desenvolvimento do Brasil. Banco Central, petróleo. Não dá para entregar isso para ninguém.
Até no passado, as empresas estatais, não públicas, sustentou nas oligarquias. Ué. Quem é que nomeava? Quem eram os dirigentes das empresas estatais? Eram os oligarcas brasileiros. Num debate na Associação Comercial de São Paulo, um ano, em que o Fernando Henrique estava até presente, eu disse, o presidente Fernando Henrique talvez não tenha examinado um efeito secundário das privatizações que fez. E que é importante, eu que fui contra as privatizações, mas esse outro efeito aí foi muito relevante para o Brasil, porque privatizando acabou com o poder daquelas oligarquias que mandavam nas estatais. E é verdade, mandavam mesmo. É uma discussão que...
Não, e não tinham nem partido, eram corruptos sem partido.
Não tinham nem partido. O jogo
eram diretores da estrutura que estavam lá plantados há muito tempo. Agora, tem empresas que têm que ser nacionais.
Agora,
uma prestadora de serviço tem que ter preço módico e eficiência. Privatizar água, privatizar energia elétrica, privatizar petróleo é uma loucura. Ah, e, de repente, me vem o Sérgio Gabriele e diz o seguinte. É isso que me assusta. Não, o que foi não volta mais. O que é isso? Então, o que, que estão propondo? Administrar a privatização do Brasil para que não haja protesto popular? Políticas compensatórias? Políticas compensatórias, Miro, nós dois sabemos que foi o FMI que propôs. A dona Ruth começou. E não eram más nas circunstâncias em que foram adotadas. Mas nós não podemos transformar os objetivos nacionais permanentes em domesticação do povo com políticas compensatórias.
E você tem uma arrancada da economia brasileira e da organização do Brasil como país, pelo Estado, pela mão do Estado. Você tem a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, a Petrobras, é o Estado. Isso é a presença do Estado. E curiosamente...
E não é do ponto de vista nacional, só do mundo.
Do mundo.
O nosso Apple foi montado em cima da tecnologia da defesa americana.
É isso. Então, essa imposição brasileira com o país, de repente, desapareceu. Hoje é comum dizer que nós somos párias. Eu até me ofendo com isso. Eu não gosto desse negócio do Brasil ser pária, não. Nós estamos numa situação pavorosa, muito pior até do que a média das pessoas imagina, mas eu acho que nós temos um potencial muito relevante, porque nós temos unidade territorial, porque nós temos unidade de idioma, porque nós temos uma nação que não tem conflitos. Território maravilhoso, água limpa, água potável, que é 20% disponível no planeta, por aí, mas o que falta? Uma vez escreveu um
Falta diretor, acabar com uma coisa, amigo.
Incompetência,
nós temos 2,7% da população do mundo e 34,7% das mortes por Covid hoje em função da incompetência desses imbecis que combatem o Covid, eles combatem o Covid, através da tese da imunização de rebanho. Eles querem uma bomba que não seja atômica, é uma bomba de nêutrons. Eles querem manter a estrutura desde que, mesmo que o povo morra. É efeito colateral para essa canalha.
É uma definição do professor Hödinger, do MIT, já falecido. Isso foi em 1992, era logo depois do governo Collor. Por isso é que se perdeu um pouco, não se discutiu. Eu disse que o problema brasileiro é incompetência, impunidade e corrupção. E eu acrescentei o seguinte, agora você, na ordem que você quiser. Ô, Requião, obrigado, achei ótimo ouvir você e te ver.
Prazer conversar com você, Miro. A última vez que nos encontramos numa palestra, você lembra? Foi para os coronéis que estavam em
Escola de Comando
de ascensão, o generalato, lá na Praia Vermelha.
Escola de Comando. Não foi, não? Escola de Comando de Estado Maior do Exército.
E eu tive uma decepção danada. Me preparei para aquilo. Fiz uma abordagem geopolítica. Mas o que é que aconteceu? Você falou, eu falei, e eles só perguntaram do orçamento para ver como é que iam ficar os salários, a possibilidade de aumentar. Era uma alienação total, era um sindicato de bancário aquilo. Não eram oficiais para assumir o comando do Exército Brasileiro. Era um sindicalista.
As pessoas vivem em suas circunstâncias. É uma coisa curiosa, aplica-se também a eles.
A todos, né? E o corporativismo que é? A manifestação coletiva do individualismo. Do egoísmo.
Aí já vai para outro aí, porra. Vamos lá.
Eu vou passar a fala agora para o Lucas Álvares. Lucas, pode fazer sua contribuição? Abre seu microfone, por favor.
Obrigado, Raíza. Boa noite ao senador Roberto Requião, ao presidente Darto Costa, aos demais participantes dessa transmissão. Eu sou Lucas Álvares, diretor cultural do Instituto da Brasilidade. E tem uma pergunta bem direta ao ex-senador e ex-governador Requião. Nós precisamos construir não exatamente uma frente ampla, mas uma frente patriótica de libertação do nosso país, de um jugo neocolonial que se aprofunda há 40 anos, especialmente. Você muito bem colocou o marco do final do governo Geisel, com todas as grandes contradições do governo Geisel, como um momento de desmonte do projeto nacional. Então, a partir de 1980, quando Figueiredo cria o Ministério da Desburocratização e nomeia o economista Beltrão para ocupar o Ministério da Desburocratização, né, inicia o ciclo liberal no Brasil, depois o Sarney, já com o Ailson da Nóbrega e figuras dessa linha, de modo que, com raras interrupções, curtíssimos interregnos, é um processo de desmonte que já dura 40 anos. Eu vejo como uma saída para a libertação do Brasil a construção de uma aliança entre três setores sociais. Os cristãos coerentes, nós somos o maior país católico do mundo, mesmo com o crescimento exponencial das igrejas pentecostais, neopentecostais no nosso país, nós ainda somos o maior país católico do mundo. Dos sindicalistas sérios, mesmo levando em consideração que os sindicatos têm sido tão apedrejados nos últimos anos, eles ainda possuem uma enorme capilaridade, e também dos militares nacionalistas. E aí parece que é como procurar agulha num palheiro. O general Geisel vinha de uma formação marcada pelos princípios da Escola Militar da Praia Vermelha. Né? Os professores dele eram professores que ainda tinham ali algum tipo de influência do positivismo. E, posteriormente, lá no Sul, né, influenciaram, de alguma maneira, a formação do general Geisel, no sentido de que, independente de você ser conservador ou progressista...
Era um nacionalista.
Patriota. O fundamental é que você seja patriota. A pergunta direta que eu quero fazer, você que, durante 8 anos, conviveu com o nosso generalato, na condição de senador da República, ainda existem generais nacionalistas no nosso país?
Olha, deve existir. E eu não acho que o Exército Brasileiro seja entreguista. É a captura, a nucleação de quadros para infiltrar nas repúblicas. O sujeito lê uma apostila, faz o concurso, vira procurador, já arranja uma pós-graduação, um curso em Harvard. Já é cooptado pela CIA, pelo FBI, pelo liberalismo econômico. O nosso exército aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Eu não acredito que não existam mais oficiais generais como era o Geisel. Embora fosse um autoritário, a gente combatia o Geisel dia e noite. Mas eu acho que existe. Falta o projeto. Se o projeto for consolidado, um projeto para o Brasil, aliança com o povo brasileiro, um ato eficiente, um ato e meio, sem covardia e sem radicalismos, nós fechamos o Brasil para uma retomada do processo de construção da nossa civilização. Eu não tenho dúvida alguma disso. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E não acho que o Exército Brasileiro seja entreguista. Mas, olha, eu fui um dos condutores das prerrogativas do Ministério Público e do Judiciário no meu primeiro mandato no Senado. O meu gabinete era um bunker de defesa do Ministério Público. A Ellen Grace me visitava e o meu gabinete foi uma espécie de segundo gabinete da Ellen na defesa do Ministério Público. Ela era do Ministério Público antes de ser ministra, por indicação do Jobim. E o que aconteceu? Nós achávamos que o autoritarismo militar tinha avançado muito e que nós tínhamos que dar poderes de contenção para algumas instituições. O Ministério Público, as Forças Armadas estavam dominando, tinham que ter uma contraposição. O Judiciário tinha que ter efetivamente mais poderes. Foi um erro, porque esses caras decoram a apostila, chamam a cônjuge de conge e viram heróis nacionais nas ondas da Rede Globo. Vão para os 60 minutos dos Estados Unidos, o programa mais ouvido no Ocidente. São elogiados, são afamados, são paparicados e se transformam em verdadeiros agentes, não do combate à corrupção. A Lava Jato, quando começou, me empolgou. A corrupção era grande, continua sendo, precisa ser combatida. Precisamos combater o ladrão do galinheiro, mas nós precisamos também ter a noção que estamos tomando a fazenda inteira, estamos tomando o país. Qual é o crime maior? O enriquecimento pessoal de um vagabundo diretor da Petrobras, de política ou de carreira, ou a venda da Petrobras, a entrega do pré-sal? Vocês vejam bem agora essa crise com o Pluto do Ministério Brasileiro, o Ernesto Araújo, que disse: não admito que a nova tecnologia de transmissão chegue no Brasil. Então, ele está dizendo que estou a serviço dos interesses dos Estados Unidos, não é da evolução tecnológica. Foi-se o petróleo. Está indo o Banco do Brasil. Está indo a nacionalidade e a soberania. Nós temos que ter um projeto. Ato eficiente, ato meio, e eu tenho certeza que vamos contar com o Exército Brasileiro, com todas as pessoas, com as igrejas evangélicas ou não, católicas ou não. Eu sou filho de uma mãe evangélica, pero que no mucho, mas era presbiteriana, de uma família presbiteriana, e de um pai que veio de uma família católica que construía igrejas em Curitiba. Mas eu tenho, pessoalmente, o Dax sabe disso, eu sou trineto do lugar-tenente do Frei Caneca na Confederação do Equador. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil e eu, que sou mais moderno, sou nacionalista, democrata e popular e quero dar a chance para o Brasil avançar com escrutínios populares. É um governo transitório que restabelece a democracia. Os partidos, as suas fundações, elaboram um projeto, lançam candidatos e o povo vota, se quer ou não quer. Eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Eu tenho a pretensão de, sem interesse eleitoral, com a legitimidade de um brasileiro patriota e cético em relação a tudo, mas não cínico, que imagina que nós podemos mudar, colocar as minhas opiniões em debate e desacreditar os credos. Se o Ciro é um credo, não sou devoto. Sou amigo do Ciro, sou amigo do Lula. Se o lulismo é um credo, eu não sou devoto. Eu sou devoto do interesse nacional e levo em consideração a importância dos dois. Eu não falo no Lupe, porque o Dark já me disse que você é discípulo dele, mas é meu amigo também. Lucas, um abraço.
Mas alguém tem algum comentário sobre a conjuntura nacional, alguma pergunta, contribuição? Estou vendo o Luiz Carlos, Daniel, Marão, Luiz.
Luiz Carlos quer falar.
Luiz, abre.
Luiz Carlos. Luiz Carlos quer falar, aí. Manda o Nessa calar a boca aí, Raquel.
Eu tenho aqui, para vocês que não sabem da nossa história, eu tenho dois cachorros maremanos que eu ganhei do Lessa e do Dark, naquela fazenda que eles tinham lá, numa espécie de uma sociedade no interior do Rio de Janeiro. E ganhei não é verdade. Eu, na verdade, criava maremano aqui em Curitiba também. Eu mandei um casal para eles, mandaram um casal para mim. E eu, numa homenagem manifesta, uma homenagem prazerosa, chamei um, esse que está latindo forte aqui agora, de Dark, e o outro chamava-se de Lessa. O Lessa morreu agora, e meus filhos não admitem que eu chame o cachorro de Lessa mais. Ele virou Rex, por respeito ao velho companheiro, do qual o Dark, na verdade, nós somos discípulos do Lessa.
É verdade. Agora, atenção, eu fui obrigado a tomar as providências de retaliação. Então, dois cachorros nasceram lá, dois maremanos, eu chamei um de Robbie e outro de Rec. Bom, passo a palavra para os Carlos. Carlos, você quer falar, por favor? Luiz Carlos é doutor em filosofia, membro do Instituto, tá? E é o meu professor de Heidegger. Ele está me ensinando o ser e o tempo do Heidegger. Você tem que ligar o som. O som dele, Raíssa.
Pode falar, Luiz. Eu acho que o seu microfone está aberto. Não consigo te escutar, Luiz.
Estou me ouvindo agora?
Agora sim.
Imagem muito boa, o som excelente.
Muito bem.
Prazer em tê-lo aqui, companheiro.
Boa noite, senador. É sempre um prazer muito grande ouvi-lo, né, com essa sua juventude, né, jovialidade. E esse sempre reiterado compromisso com as nossas melhores causas nacionais, populares e democráticas. A minha pergunta, de certa maneira, você já respondeu, mas eu gostaria de insistir, viu, o Requião, que eu vou confessar uma dificuldade que eu tenho de ver correspondência na realidade disso que você diz, que o Exército Brasileiro não é entreguista, que o Exército Brasileiro... Isso também é muito repetido aqui entre nós, no Instituto, né, alguns companheiros também têm essa visão. Eu não consigo encontrar correspondência disso na realidade dos fatos, sinceramente. Eu acho que as nossas Forças Armadas estão estruturalmente comprometidas com os interesses, pois é, nem antinacionais, pois é assim, os interesses não nacionais profunda dos currículos das formações dos militares, nós não vamos sair desse quadro de indigência ideológica e política, né? Há uma versão de que a Dilma tentou mexer no currículo das academias de formação dos militares, e isso foi, de certa maneira, um estopim para que as Forças Armadas abandonassem Dilma e começassem a conspirar. Eu queria que você ajudasse um pouco a eu superar, ou pelo menos mitigar um pouco esse meu pessimismo quanto às Forças Armadas. Que evidência você tem, viu, Requião? Compartilhe um pouco com essa alma que é tão incrédula em relação aos compromissos democráticos e populares das Forças Armadas.
Você sabe que eu sou meio milico, né? Eu sou oficial da reserva no Brasil, fiz CPOR. E esses meus modos pouco burilados se devem à arma que eu participei. Eu sou cavalariano. Na cavalaria, a gente aprende a dizer o que pensa, sustentar as posições e não enrolar ninguém. Eu acho o seguinte, eu disse a você, se deve ter assistido na minha conversa com o Miro, que nós fizemos uma palestra para os oficiais, eram 75 coronéis que podiam ser generais da escola de comando, lá na Praia Vermelha. E eu me decepcionei porque me esforcei para montar um quadro global, a geopolítica, a situação do Brasil na geopolítica, e no fim eles queriam saber do orçamento e da possibilidade de incrementação salarial. Me decepcionei completamente, eu tinha a impressão que estava numa assembleia de bancários brigando com os bancos. Não havia nenhuma visão nacional nas perguntas que nos fizeram, mas gente muito boa, muito simpática. Eu fui governador do Paraná 3 vezes. Você é professor? Eu assumi o governo do Estado do Paraná e o nosso Estado é o que tem mais universidades públicas do Brasil, graças a alguns governadores que me antecederam, a mim mesmo, e outros mais próximos de mim que me antecederam mais perto. A esculhambação era generalizada. Muita gente achava que tinha direito adquirido para aumentar salário sem fazer nada. A autonomia era uma máquina para promoção de comitês eleitorais de perpetuação de reitores e de grupos na reitoria. Professores de uma determinada... E eles eram nomeados pelo reitor. Nomeava quem queria, inventava lá. O Dark Costa vai trabalhar aqui agora 30 paus por mês. Em algumas universidades, um professor de filosofia ganhava 5 mil reais, na outra ganhava 25. Por quê? Porque no esforço da autonomia universitária, eles transformaram as universidades em fundações universitárias. Então, eles faziam um dissídio coletivo. O advogado da universidade era nomeado pelo reitor e era professor da universidade. O advogado que respondia pelo Ministério Público era professor da universidade. O advogado do sindicato era professor da universidade. Esculhambação total. Faziam as loucuras que queriam e mandavam a conta para o Estado. Eu tive que jogar duro. Eu transformei as fundações em autarquias, porque daí precisavam criar um cargo por lei, dificultava um pouco a folia. Enquadrei esse pessoal todo e eles montaram uma associação para retalhar o governador. Vamos acabar com o Requião. E realmente eles me encheram muito o saco. Mas sabe por que encheram o saco? Porque eu joguei de forma clara e limpa, equalizei salários, melhorei os que recebiam salários humilhantes e consegui convencer essa turma toda que eu estava jogando a favor do ensino público. E essas associações faziam almoços e jantares que me tornavam exausto de tal número que eram, para me elogiar, para agradecer. Eu acho que o Exército, como eu disse a você, virou uma espécie de um sindicatão também, corporativo. Eles estão pensando nele, no salário, na família, na filha, que se não casar recebe uma pensão do pai se vier a falecer, essa coisa toda. Mas se nós apresentarmos, como apresentamos no governo do Paraná, uma proposta séria, o pessoal vai pensar no Brasil e vem todo mundo. Porque eles, apesar de tudo que você disse, eles são iguais a mim, eles são iguais a você e são iguais aos brasileiros. E ainda tem uma preparação e uma educação de boa qualidade. Então, se nós tivermos proposta, nós vamos ganhar essa parada. Agora, num país em que um juiz pode ganhar 400 mil reais por mês, não sei por que tipo de mágica, que um promotor ganha verdadeiros absurdos, que um parlamentar tem pensões de toda espécie. Para você ter uma ideia de por que eu consigo jogar dessa maneira, eu fui prefeito de Curitiba. Eu acabei com a aposentadoria de prefeitos. Eu fui deputado estadual. Por minha iniciativa e com apoio de companheiros, eu acabei com a aposentadoria de deputado daquela forma absurda. Fui governador do Estado e fui senador da República. Eu estou aposentado hoje. Eu tenho 80 anos de idade. Tenho certeza que não pareço. Pareço um cara de 44, com esse corpinho musculoso. Mas o que acontece é que eu posso, por não ter me privilegiado disso tudo, dizer o que penso. Embora eu acredite hoje que tem que ter uma pensão para ex-governador, para ex-presidente da República e tudo mais, que o cara fica preso. Eu fui... governador, três mandatos, eu tinha que abandonar toda a minha atividade privada. Eu ganho hoje por mês R$ 3.072 no INSS. Não é razoável, é? Para quem passou uma vida como prefeito, deputado, senador e governador. Então, nós temos que encarar esse corporativismo, mas não temos que desacreditar nas pessoas. Fazemos um bom projeto e vamos ter as Forças Armadas, que são pessoas iguais a nós, conosco nessa parada pelo Brasil, pela construção nacional. Eu não conto mais com o cara que foi cooptado pela CIA, pelo FBI, pela Universidade de Harvard. O Mangabeira propôs o Brasil, Porto Rico, vinculado aos Estados Unidos e sem moeda. Folha de São Paulo, 1997. O Atuche outro dia perguntava ao Pepe Escobar. O Atuche é uma das figuras que eu mais considero na comunicação, brasileira hoje. Ele dá espaço para todo mundo. Mas ele dizia, você não acha que essa instabilidade criada tem que acabar? Não era muito melhor nós sermos dependentes, mas termos estabilidade para podermos produzir, nos organizar? Vocês têm cabimento isso, rapaz? Agora, falta o projeto. E eu acho que nós somos iguais. Não vejo diferença. E os que foram absorvidos ou abduzidos pelo liberalismo econômico, talvez para eles valha a opinião do Gabriel. Eles foram e não voltam mais. Mas eles não comandam o Exército Brasileiro. Eles não comandam a opinião do Exército Brasileiro. E tem aquelas barbaridades da escola das agulhas negras e tudo. Você sabe que nas agulhas negras, eu estive lá visitando, quando o senador, a convite deles, tinha um banco lá no meio de um campo que ninguém podia sentar. E eu fui descobrir por que ninguém podia sentar. Há 10 ou 15 anos atrás, da época em que eu visitei, eles tinham pintado o banco. E um comandante da escola botou uma placa do lado. É proibido sentar, porque a tinta estava fresca. Nunca mais sentaram no banco. São essas coisas. Mas eu acho que essas coisas, na convivência com a população, na identidade com o nosso povo, o conhecimento da vida dos trabalhadores, um pouco de história da economia, política de recuperação da Alemanha, nova política alemã, Horace Greeley e Alma Schach, a política dos Estados Unidos com Roosevelt, que, de certa forma, é a política do Schach com uma preocupação de emprego, o apoio do Keynes. Nós aprendemos com isso, como que o Japão saiu desse processo, os Estados Unidos com uma dívida pública fantástica, mandando no mundo. Eu e você devemos estar apoiando a dívida pública americana. Eu devo ter aqui uns 300 ou 400 dólares numa gaveta aí, guardado ao longo da minha vida. Estou bancando a dívida dele, é o dinheiro que ninguém vai cobrar, não vai converter em nada. Então, eu acho que temos solução, mas a solução não é o endeusamento de pessoas. Eu acho que, se tivermos o projeto, o Lula pode ser um grande candidato à presidência da República. Não descarto o Ciro, mas esse endeusamento, esse credo que se cria em torno de pessoas, não vai a lugar nenhum, lugar algum. E essa frente ampla contra o Bolsonaro, sem o substrato superior da visão do fundamental, que é a exploração do liberalismo no Brasil e no mundo, a ponte para o futuro, o Eugênio Aragão, essa gente toda. Você sabe que esse Olavo de Carvalho era comunista na juventude, né? Ele andou muito tempo aqui em Curitiba, sustentado pelos filhos do Sérgio Almeida, do Cecílio Almeida. Viveu uns 10 anos aqui, eu vi ele aí nas esquinas, não tive muito contato direto, não. Mas você vê, isso tudo é uma loucura. Projeto equilibrado, eficiente, atomeio, moderado e não covarde, nem extremo pela temeridade. Acho que aí nós levantamos esse país. Então, quando falo em aliança, eu quero uma aliança com o povo brasileiro. Agora, quem é povo brasileiro? Pequeno empresário é povo brasileiro. O empresário brasileiro faz parte da nossa construção do país. Eles estão fora disso. Daí o Bolsonaro diz, não, estão sendo roubados pela máquina do Estado, que é do PT. Não é do PT porra nenhuma, mas que estão sendo roubados, estão. Eu fui governador do Paraná, eu proibi fiscal de entrar em empresa pequena e média. Eu exigi que a fiscalização fosse feita por computação. Só podiam entrar numa empresa pequena e média se houvesse uma denúncia de corrupção, de tráfico de droga, de qualquer coisa, mas daí tinham que entrar por ordem do governador ou do secretário. Acabou aquela história. Porque nós temos uma estrutura para perseguir pequenos empresários. Nós temos uma estrutura para perseguir iniciativas de pessoas para trabalhar e montar uma empresa. Isso é uma merda, mas é uma verdade. O Bolsonaro fica em cima disso. Portanto, eu acho que a nossa proposta tem que excluir as bobagens do antimilitarismo que o governo da Dilma praticou. Eu acho que essa questão da verdade sobre a ditadura, as torturas, tem que ser estudada nas universidades. Mas a guerra contra o Exército, naquele momento, foi uma bobagem. Porque eu tenho 80 anos, eu era menino combatendo essa gente. Eles já estão morrendo, se é que já não morreram quase todos. Por que inventar esse troço, transformar isso numa bandeira nacional? O identitarismo. Eu tenho horror do identitarismo. E eu sou presidente de honra do LGTBS do Paraná. mas uma guerra contra as igrejas cristãs, todas católicas, para quê? Se nós estamos evoluindo nesse sentido muito.
Pequeno, você não reconhece que há um projeto de poder dos militares?
Poder deles? Eu não.
Que está em curso?
Não, eles já fracassaram de uma forma completa na época da ditadura. Não estão preparados para isso. É a mesma coisa que botar eu e você na cabine do Boeing 747 e pedir para pilotar. Cai a porra do troço. E eles não têm condição de pilotar o país. Agora, não ser dos militares, uns oficiais de pijama, absolutamente sem identidade com o Brasil e com o nosso povo. Nós somos o subcomando do Comando do Sul dos Estados Unidos. O que faz a porra do subcomandante? Serve o café para o comandante americano. Deve fazer omelete do café da manhã do americano, que é o chefe. Tem cabimento isso? São loucuras. Mas eu não acho que esse seja o espírito do Exército Brasileiro. É o espírito de alguns bobalhões. O clube militar devia ser contratado pela Disney para fazer lá um projeto de típico de posição, bando de maluco, reunindo, dando comunicado, para o mundo inteiro se divertir, com uma amplitude de comunicação bonita. Não mandam na gente. Agora, o que aconteceu no Congresso? Esta onda de desmoralização da política provocada pela Globo e pelo Bolsonaro botou um bando de nécios no Congresso Nacional. Não digo que sejam todos assim, mas o PT propôs a conta vinculada das instituições financeiras no Banco Central, para os bancos não serem obrigados a baixar o juro, num acordo de remuneração feito entre a banca e a própria banca, porque os banqueiros mandam no Banco Central e são donos dos bancos. Se é possível isso, isso chama-se o quê? Aliança ampla? Vai ser ampla assim na puta que pariu. Eu estou imitando o Ciro Gomes aqui, é o meu momento, Ciro Gomes. Eu não digo palavrões.
Não diz pouco, mas vamos lá. Bom, deixa eu perguntar, Daniel, quer falar? Pô? Daniel, já... Vinícius, tem mais uns personagens aqui que podem... fazer perguntas. Raíssa, controla o processo.
Boa noite. Fala,
Daniel, pode abrir sua câmera, por favor?
No caso, eu estou caminhando aqui pelo interior da área aqui dos meus pais, em Teresópolis. Não vai adiantar muito abrir a câmera, porque está tudo escuro aqui. Mas eu posso fazer um comentário mesmo assim.
Claro.
E, na verdade,
comentário no escuro, pode fazer.
Eu não tenho nenhuma pergunta propriamente a fazer, eu queria mais parabenizar o IB pela iniciativa, parabenizar também o Roberto Requião, Miro Teixeira, pelas falas deles. Eu gosto sempre de ouvir o Requião, me encoraja bastante, me dá ânimo que nós estamos precisando nesse momento. Na verdade, eu até poderia fazer uma pergunta assim. Eu não sei se vocês estão vendo, mas está acontecendo aí uma especulação de que, nesse exato momento, né, uma especulação de que os comandantes militares estariam pensando em renúncia, né, coletiva, já que o ministro da Defesa renunciou. Não sei se o Requião, se o Miro, vocês teriam alguma coisa a comentar sobre isso, o que lhes parece a esse respeito. O que vocês acham que isso pode estar indicando em termos do relacionamento dos militares com o Bolsonaro? Muito obrigado.
Você já leu, companheiro? Assistiu aquele filme As Vinganças da Velha Senhora? Eu acho que o Bolsonaro, porra louca do nosso presidente, está botando esses milicos intriguistas como ele, nesse momento, que o Bolsonaro não era intriguista, né? Bolsonaro queria fuzilar o Fernando Henrique quando ele vendeu a Vale do Rio Doce. O Bolsonaro é um oportunista que foi incensado pelo capital financeiro e apoiado por esse bando de doido do Exército, principalmente militares aposentados. Eu acho que ele está botando esse pessoal em ordem unida, botando para marchar para se divertir. É a vingança da velha senhora. O Bolsonaro está mostrando para eles que eles não valem porra nenhuma, que foram utilizados. Enquanto estiverem marchando direito, mantenham o salário. Saíram da fila, saíram da Ordem Unida, vão para a rua. É horrível isso. Desmoralizou completamente todos eles.
Assistiu aquele filme As Vinganças da Velha Senhora?
Bom, mas eu queria falar, gente.
Eu queria dar um passo para você, Mancho. Só para apresentar o Daniel,
quem você apresentou? Olha só. Eu estava querendo aproveitar essa preciosa presença do nosso convidado para discutir como é que a gente dá partida nesse assunto. Pelo seguinte, hoje eu conheço, folhei ou li parcialmente, pelo menos 3 projetos nacionais que estão circulando há algum tempo. Um deles, a Ponte para o Futuro, eu não tenho a menor condição de recomendar coisa nenhuma desse programa, teoricamente escrito a partir do Marco de Lisboa, não tem nada de aproveitar. Ele é exatamente a ideia contrária a tudo que a gente pensa. Mas eu acho que o PT criou um programa que a gente chama de Projeto de Reconstrução, que foi feito pela Fundação Abramo, com direção do Mercadante. E o Ciro Gomes, queira você ou não, tem um projeto nacional que ele chama de O Dever da Esperança, e é uma ideia que eu acredito que tem algumas coisas aproveitadas. Eu não posso dizer que sim. Não. Eu queria perguntar, Riquinho, como é que a gente junta essas pessoas e mais algumas? Eu até concordo com o Riquinho que a condição fundamental seria que essas duas frentes de trabalho que a gente teria pontos comuns, seria que essas pessoas se dispusessem de maneira clara, verdadeira e objetiva a renunciar a qualquer prerrogativa, prioridade no sentido de se tornarem o condutor dessa campanha. Não pode ser assim. Se você tiver que começar dizendo quem vai ser o presidente, a campanha está fadada ao fracasso mesmo. Mas eu queria saber como é que a gente faz isso. Eu acho que todos dois, tanto o PT tem elementos que podem ser aproveitados, como eu acho que o Ciro elaborou uma ideia que tem pontos interessantes. Como é que a gente faz para ler essas ideias sem pensar no nome de quem os divulga? É claro que eu concordo com o Requião, que é muito difícil você considerar sério uma proposta que passa por uma inspiração de uma gaveira húngara, que já em fase anterior se manifestou de maneira infeliz em relação ao objetivo que deveria ser perseguido pelo Brasil. Como é que a gente dá a partida? Como é que a gente junta? Você sabe que, além deles, o ex-governador do Rio Grande do Sul, o nosso Tarso Genro, também tem demonstrado a preocupação de juntar as forças que acreditam fielmente no futuro do Brasil para tentar criar uma proximidade entre essas pessoas que pudesse levar a algum lugar. Como é que a gente faz isso na prática? Se a gente simplesmente excluir algumas dessas pessoas que têm pensado o Brasil de maneira a priori, a não ser obedecendo a uma determinação clara, você e nenhum brasileiro é hoje capaz de ser considerado o líder desse projeto. Então, ou você renuncia a isso ou você está fora. Nós não queremos a sua colaboração. Isso eu concordo com você. Eu acho que se eu e você não queremos essa liderança, se o Dark não quer essa liderança, é sinal de que não precisa ter essa liderança para começar essa conversa. Agora tem um problema de tempo. Nós teremos uma eleição o ano que vem, queiramos ou não. Eu concordo com o Alberto Requião de que o Exército, aquele que é fundamental, não pode ser tão entrevista quanto tem parecido através dos seus atuais colaboradores do governo Bolsonaro. Mas a gente tem que encontrar um jeito de fazer isso, de dar essa partida. Como é que a gente faz, Alberto? Como é que a gente inclui o bom e exclui o que é prejudicial à condução do projeto?
Condições objetivas definem isso que você quer. e elas estão sendo dadas. É a marginalização dos despossuídos, a dificuldade de alimentação de um povo sem emprego, sem salário, as bolsas compensatórias reduzidas a quase nada. Você não compra praticamente dois almoços no supermercado com dinheiro que o governo está dando agora como auxílio extraordinário. Essas condições vão forçar uma situação. Eu tenho que dizer a você que a minha esperança é que a gente crie 5, 6 pontos de um projeto nacional. Agora, quando o cara diz assim, você pode até ter gostado disso, vamos recuperar os direitos dos trabalhadores, não está dizendo nada. Vamos estudar a recuperação. Chega de vigarice, nós temos que reescrever a CLT. É claro que a CLT tinha muitos erros. Os fatores da economia vão mudando, a constante modificação dos fatores. É a quinta unidade dialética, que foi redigida por um tio-avô do Dark Costa, o camarada Koba. O Stalin pensou nisso. Então, você tem que ir enquadrando a vida e a legislação ao que vem acontecendo. Mas dizer que vai estudar, vamos melhorar, vamos fazer o desenvolvimento assim, assado, vamos recuperar as empresas públicas e não tem peito de propor um referendo revogatório. E daí vem o Gabriel e diz o que foi, não volta mais. Vem o outro e propõe que nós sejamos Porto Rico dependentes para ter estabilidade no Brasil. Então está ridículo, mas as condições objetivas e materiais vão dando condição para que isso aconteça. O que é que nós podemos fazer, eu e você? Estamos fazendo aqui agora, colocando ideias, discutindo, sem a pretensão de serem absolutas, de serem as únicas, mas são as que nós acreditamos com a experiência que nós temos. Afinal, companheiro, o seu bigode e os nossos cabelos brancos têm que valer alguma coisa, por vivência nesse Brasil, que melhorou muito desde que nós éramos meninos. Quantos anos você tem? Já me alcançou?
Estou caminhando para 82.
Então me passou por um ano.
Eu sou diante da guerra. Quando a gente fala guerra, não é da Coreia, nem do Vietnã, é a Segunda Guerra Mundial. Eu nasci em 39.
Então, nós vivemos essa experiência. Você sabe o que era o Brasil? O pessoal insistindo na política identitária. Eu era menino. Se você na rua, eu e você na rua, chamássemos um colega de escola, ô, viadinho, ele sacava um canivete e vinha para cima da gente. Hoje o que acontece? Ele morre de rir. Tchau! Que bom! Não diz nada. Isso está crescendo
também. Também.
Civilizatório, não é?
Então diz assim: também.
É, também. Sou e você. Opa, aí. Leva na gozação. Ou aceita a sua inclinação natural. Genética, talvez. Mas isso tudo tem mudado. Nós transformamos tudo isso em instrumento de separação. Coisa horrível. E esse pessoal montou em cima disso, na visão corporativa, na visão tola. Agora, eu acho que nós vamos por um caminho bom em cima das condições objetivas e das opiniões que nós possamos levar à base popular. Visão gramsciana, intelectuais orgânicos, quadro médio e militante. Senão, não vai. Agora, como é que nós podemos montar um estado de espírito de mudança aprendendo o que aconteceu no mundo, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, na China, essa experiência incrível que a China está tendo hoje, que não é volta ao capitalismo, é descentralização da operação industrial. Eles não querem mais saber se eles têm que operar a máquina de lavar roupa da dona de casa. Eles acham que ela deve operar agora. Eles têm um planejamento a favor dos chineses, desenvolvimento econômico, que está funcionando. É uma experiência que nós temos que olhar, não é aderir. Eles têm 1,5 bilhão de habitantes, nós não. Nós temos muito mais espaço para sermos mais democráticos, criativos, que os chineses. Mas nós temos que olhar essas coisas todas e ir formulando ideias. Mas intenção, o inferno está cheio de intenção. Eu não acho difícil, eu acho que as condições objetivas serão dadas.
Raíza, tem dois personagens que estão aqui dentro que podem fazer perguntas. O Daniel não se apresentou. O Daniel é doutor em Economia Política Internacional e é professor de Ciência Política, Filosofia e história da ciência política aqui no Instituto.
O que é a ciência política?
Ele não sabe responder.
É o profeta do fato acontecido?
Exatamente. Bom, e temos também duas pessoas. Pode falar, Daniel, fala aí. Você que não sabe.
Eu não me apresentei porque eles já me conhecem. Foi por isso que eu não me apresentei.
Ah, eu vejo. Que beleza, eu não sabia que você era tão conhecido assim. Agora eu vou passar o
minha parte é.
Da parte do Miro, eu tenho certeza. O Miro tem.
Pô, sem dúvida. Daniel Kocinski.
Exatamente.
Bom, agora, com bons livros.
Mas o Requião já o conhece também, pô. Já sabe pelas perguntas e pelas suas colocações. Só tem duas pessoas que não falaram.
Vamos lá, filho.
O Vinícius e o Marcelo Nicolau. Pergunta se
não. Eu posso fazer uma parte do
Requião? Brasilidade.
Pode.
O Requião, eu acho o seguinte. Você está teoricamente perfeito. O que acontece é que se nós não ganharmos a eleição, ou presidencial, ou de alguns estados brasileiros, nós não vamos conseguir fazer nada. Em 64, foi possível, claro que foi um movimento militar, mas sem o Rio, São Paulo e Minas Gerais, não teria acontecido, sem os governos estaduais, não é? O chamado Triângulo das Bermudas. Então, eu acho que tudo isso que você falou pode ser a base, a argamassa da construção de um projeto que leve a candidatura nos estados e a uma candidatura federal, se for possível. Aqui eu vou encerrar a minha participação, que daqui a pouco eu tenho uma live minha.
Miro, é o que eu imagino. Com um programa nacional, programa palatável, ato meio, ato eficiente, sem exageros, nós podemos, por exemplo, exigir que um cara que diz que é candidato da oposição à Câmara Federal subscreva. O senador subscreva, o governador subscreva. Então, nós estamos repetindo essa tese de recuperação do Brasil do Oiapoque ao Chuí. Agora, sem programa nenhum. Daí vamos decidir entre os velhos calças largas, que não existem mais, e os calças apertadinhas de São Paulo?
Eu concordo.
É por aí.
É um prazer. Prazer te ver.
Eu vou fazer uma pergunta. Sim. Vou me apresentar primeiro. As pessoas estão me escutando? Posso seguir?
Pode falar.
Beleza.
Tem que ser rápido.
Beleza. Sou Vinícius Albuquerque, sou membro do Instituto da Brasilidade, militante do PDT e tal, tenho inclinações brizolistas e eu gostaria de saber dos dois homens públicos o que eles acham que reserva ao Brasil nesse dia tão complicado, né? Em que 5 ministros parece caíram, o que eles estão achando disso em particular, né? E o que nós vamos ter, o longo caminho que nós temos que percorrer até a eleição de 2022, o que eles acham que seria o ideal da construção política do campo progressista daqui até lá.
Minha opinião já deixei clara, companheiro. Uma proposta única para o Brasil. A proposta única. Pode ter candidatos que tenham propostas melhoradas do ponto de vista da sua inserção na nossa sociedade, na nossa economia, nos seus partidos. Mas tinha que ter uma proposta. O Brasil tem que ter soberania, tem que ter empresas públicas sob comando do Estado, tem que ter a política do Banco Central vinculada à política de desenvolvimento e não do lucro dos banqueiros, da concentração de renda. Tem que valorizar o trabalho. Valorizar o trabalho não é restabelecer privilégios de parlamentares, de juízes, de promotores, de carreiras públicas, enquanto a população não ganha nada. Eu estou sentindo no pelo o que é isso hoje. Eu fiquei, por vontade própria e por circunstâncias, sem nenhuma dessas benesses na minha carreira política. Eu ganho R$ 3.072 por mês. Você entende como é que isso funciona? Você tem que comer duas vezes por semana e não dá. Mas eu não vou transformar isso numa farsa, porque eu tenho algumas economias na minha vida. Eu me sustento por alguns anos. E se tudo isso não der certo, vou convidar o Miro Teixeira e o Dac para abrir uma pastelaria aqui em Curitiba. Vai ser um sucesso.
Em Curitiba?
Conta comigo.
Vai ter concorrência dura dos chineses.
É? Sim, mas os chineses, você
vai
não sabe.
Vai ter concorrência dura dos chineses.
Você não sabe, ele já está até com chapéu de chinês. Por favor, Marcelo, faça a pergunta, ah, tá, porque ele está com prazo aí.
Vou fazer, fazer pastel e caldo de cana.
Pastel e caldo de cana com receita do Deng Xiaoping.
Exatamente. Olha, em São Paulo, o Maluf já abriu o pastelão do Maluf. Toma cuidado. Você, para chegar ali pela Dutra, você passa por uns 4 outdoors ali do Maluf, assim, pastelão do Maluf. Então, acho que
isso daí é...
Eu chamo isso
de... verdade. É verdade.
Porque o pastelão do Maluf pode ser esfirra, né? Ele é árabe.
É um pastelzinho do
Requião. Mas tem uma questão que foi colocada agora, que eu puxei um pouco antes. É, nós estamos aqui conversando e tem muita coisa acontecendo nesse dia que ainda não terminou. Até agora houve a troca de 6 ministros.
6,
meia dúzia. Então, nós temos 3 possibilidades, do meu ponto de vista. A primeira é que isso aí é uma rotina de uma mudança ministerial. A segunda, já que um deles é o ministro da Defesa, é que realmente há uma insatisfação dos 3 comandantes das forças e que acabaram, e que essa insatisfação acabou por levar o ministro da Defesa a uma renúncia, não é? Então, ou o Bolsonaro está acuado, ou é uma rotina, primeira hipótese. Segunda hipótese, ele está acuado. Terceira hipótese, ele está pressionando. Isso nós vamos saber nas próximas horas.
O Ciro, Miro, a hipótese que me chega aqui é que o ministro da Defesa queria combater essas possíveis revoltas da polícia militar com o exército. E o Bolsonaro, como é a favor das milícias, da esculhambação, que pode haver espaço para um golpe mais aprofundado, teria protestado. Não, tem que deixar a polícia militar bolsonarista bagunçar o que quiser. É uma hipótese que me chegou de fontes sobre as quais eu não juro.
É, de repente, nós estamos olhando para as estrelas. Vou repetir o Nelson Rodrigues, que é uma história fantástica. Ele raramente saía para algum lugar assim, mas aceitou ir para um hotel fazenda em Teresópolis e estava já acordando, ouviu uma senhora gritando muito. Aí foi à varanda, olhou, a senhora estava reclamando que tinha uma titiquinha de cachorro no gramado. Aí o Nelson Rodrigues, descrevendo, é muito curioso, que ele disse, era uma paisagem linda, um sol radioso, aquelas montanhas formidáveis, mas aquela senhora só enxergava a titica do cachorro, sabe? De repente, é o que se passa com o Bolsonaro. Quer dizer, nós temos aqui esse cenário incrível que é o Brasil e ele está olhando ali para uma titica de cachorro. Então, provoca essas alterações todas aí para desviar a atenção do número de mortes da pandemia, por exemplo. Não se pode perder de vista o personagem com o qual nós estamos lidando.
Ou seja, não podemos abrir mão de raciocinar sobre a imbecilidade do autor.
Zé, mas aí fica difícil.
Marcelo, faz sua pergunta, Marcelo. Que até
agora, você não falou, eu achei essa história de chamar o ministro da Defesa de Tiquinha ousada.
Não. Eu não chamei ninguém de
Tiquinha. Isso do exército tem que ser um cagalhão, no mínimo.
Eu chamei, eu contei a historinha do Nelson Rodrigues, eu não ofendo as pessoas, não.
Bom, falando em cagalhão, aí tem um tema que a gente já teve visto aqui, deixa eu só me apresentar. Embora algumas pessoas já me conheçam, eu sou o professor Marcelo Nicolau, sou professor da Utopia Pedagógica aqui do Instituto de Educação Genígio Teixeira, dou aula aqui para o curso de Pedagogia do Rio de Janeiro. E teve um assunto que o Miro e o Requião tangenciaram, mas eu acho que se tornaram problemas para o país, porque nós temos que pensar o que fazer com o nosso judiciário. Ou seja, nós estamos na seguinte seara: Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes estão resolvendo os nossos problemas. Olha que situação desgraçada que nós estamos. Alexandre de Moraes, que foi considerado um braço direito do PCC, ele está resolvendo problemas objetivos de uma milícia. E os nossos governos progressistas nos deram Luiz Roberto Barroso, Fux, Carmen Lúcia, que são máquinas de destruição nacional. Então, assim, eu acredito que as forças progressistas foram, no mínimo, irresponsáveis nas nomeações do STF e dos tribunais superiores. Porque eu fui ver agora que esse Cássio Conká que o Bolsonaro nomeou, ele já tinha sido nomeado pela dona Dilma para um tribunal superior lá no Piauí. Então, assim, eu acredito que nós temos que ter uma visão, como o Requião disse, no primeiro momento fomos até inocentes em empoderar o judiciário contra o autoritarismo do militarismo, mas agora nós vamos numa situação que nós temos um judiciário não só cooptável, como completamente irresponsável. Não sabe do seu papel no Estado Nacional.
Reforma do judiciário. Temos que pensar nisso. Sem dúvida nenhuma, temos que pensar nisso. Eles optaram agora pela hermenêutica livre. O Congresso faz as leis, o presidente sanciona, e eles interpretam como querem, sem nenhuma punição, utilizando a legislação para os seus objetivos pessoais, ideológicos e políticos. O exemplo disso é o meu velho amigo Sérgio Moro. Nunca se importou com o texto de uma lei. Agora eles estão desesperados, pedindo habeas corpus para não ser investigados como promotores pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo Tribunal Superior de Justiça. Estão enlouquecidos, querem fazer valer a lei. Mas não, eles nunca respeitaram isso. A lei foi um instrumento, um subterfúgio para fazer valer a vontade, através de uma hermenêutica livre, sem punição pelos excessos e pelos absurdos. Foi um erro nosso, temos que repensar isso. Agora, quando diz repensar, eu estou esperando que os juízes, e os advogados e os professores pensem também. Nós não vamos dar uma solução por mágica nisso aí. Tem exemplos no mundo inteiro, como funciona aqui, como funciona ali. Por exemplo, a China não tem direito germânico romano, não é isso mesmo? A China tem os acordos, que não são nem conciliações. A conciliação ainda se suporta no germano, no direito romano germânico. A China é conciliação, a não ser o penal, crime contra o Estado e tudo mais. Nós temos que pensar nisso. Você imaginou a China com o processo brasileiro, com esses recursos todos e 1,5 bilhão de habitantes? A China parece que tem 30 mil juízes para 1,5 bilhão de habitantes. Nós temos 30 mil juízes aqui por município. É evidente que eu estou exagerando, mas é uma coisa parecida.
Bom, eu acho, Raíza, você assume e você passa para mim, para fechar. Primeiro, nós estamos aprendendo, eu e você, e estamos aprendendo aqui, tendo aqui presente uma grande autoridade, que é o nosso querido Requião, e uma outra grande autoridade, que é o Miro, que vai falar na próxima semana. A próxima semana é o Miro que vai ficar dando a sua opinião sobre a conjuntura. Depois disso tudo que nós estamos vivendo...
Estou sabendo disso agora, mas aceito.
Não, dia 5, você sabe sim, eu já te falei, você botou na sua agenda, que você agora está perdendo a agenda. A vacina tem esses problemas, a gente começa a esquecer o futuro. Agora, voltando aqui à questão. Raíza, nós temos que fechar isso às 19h45. Região tem missão hoje.
É, bem, queria lembrar que se alguém quiser fazer mais algum comentário, né, um pouquinho breve, porque o Requião agora em tempos de live está sendo uma pessoa muito requisitada.
Olha,
tem que nos abandonar.
O meu site já está aberto para mim entrar num outro blog. Eu gostaria de encerrar.
Exatamente.
Então, antes de encerrar, eu queria agradecer a você, viu, Requião? Quero agradecer a sua presença aqui, abrilhantou o Instituto da Brasilidade. Você é um membro do Instituto da Brasilidade, pode se assumir como tal. Vamos delegar a você construir isso aí no Paraná. E vamos adiante, porque temos muita coisa a fazer. Tá certo?
E eu queria agradecer. Boa noite, Requião. Boa noite a todos. Eu não sei se está sendo ouvido.
Mas
é um grande prazer sempre estar assim numa roda de conversa e de debate com você. É, me lembro perfeitamente da nossa presença lá na Praia Vermelha, diante dos oficiais do Exército. E eu acho que ficou alguma mensagem ali, sim. Acho que você deixou ali uma semente, não tenha dúvida disso. Um abraço, boa noite.
Um abração, Vi. Até o Rio. Apareço aí, você já sabe que eu estou ganhando 3.072, paga o almoço.
Então, isso daí, sorte você ter um amigo aposentado pelo BNDES. Dark Costa está dando...
E não sabe se está acontecendo. Eles estão cortando a aposentadoria do BNDES agora porque a fundação está com problema. A situação está grave.
Gente, eu vou sair do ar, porque eu tenho que entrar no nosso blog aqui.
Muito obrigado pela sua presença. Foi excelente. Né? Gostei muito. E, mais uma vez, você se revela como um homem muito lúcido. Né? E Carlos Monte saiu como seu admirador. Carlos Monte não era tão seu admirador assim, ele só queria a sua presença. Mas
vai ver que ele estava certo.
Bem, então, para fechar aqui, eu queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente até agora, quem está assistindo a live pelo YouTube. E lembrar que na quinta-feira nós vamos já ter um debate sobre Brasil imperialismo.
Valeu, gente.
Com a presença do professor Padula. E na próxima segunda teremos outra reunião de conjuntura com a presença do Miro Teixeira. Dark, mais alguma consideração?
Nessa reunião de segunda-feira, o Miro vai ser o expositor. Porque o Miro sempre estará presente conosco aqui, porque ele é membro do Instituto. Então, um abraço a todos.
Boa noite, com transmissão ao vivo pela TV Cultura, emissoras afiliadas e conectado no YouTube, Facebook e Twitter, o Roda Viva começa agora. Três dos pensadores mais lidos, vistos e ouvidos do Brasil transformaram um debate em livro. O tema desafia qualquer interpretação simplista. É preciso coragem para responder com sinceridade a esta pergunta. Você é feliz? Felicidades, modos de usar, traz diversas reflexões sobre o assunto. O livro é o último lançamento desses três acadêmicos que arrastam multidões nas redes sociais, nas salas de aula e em auditórios por todo o país. Juntos, eles venderam mais de 3,5 milhões de livros. Foram precursores de uma turma de intelectuais